Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está ele, meu amigo, companheiro, o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo, direto do estrangeiro.
É, meu caro Matias, meu caro Leandro, olá a todos os nossos ouvintes, todos os nossos apoiadores lá na chancelaria. Tem bastante gente, inclusive, já me adiantando, tem bastante gente comentando que está esperando para entrar no grupo aqui. Está difícil manter esse controle, digamos assim, viajando, mas tudo isso vai ser normalizado em breve, né? Mas agradecer principalmente aos nossos apoiadores e todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera e nos ama nesse programa que chega a eles, uma parte de São Paulo, onde estão vocês, uma parte de Bratislava, que foi onde, capital da Eslováquia, onde eu fiz o roteiro, e uma parte de Budapeste, capital da Hungria, da onde eu estou enviando, né, da onde eu estou participando, da onde eu estou comentando via áudio. É, como eu disse, agradecer aí todo mundo, né, e esperamos que saia um bom programa para eles.
Sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
China apresenta sua nova rota da seda, notícia do último dia 15 de maio.
Olha, essa foi uma notícia que foi muito pouco comentada na imprensa brasileira, o que eu acho que, além de triste, é um problema, é um erro. Porque estamos falando aqui de algo muito grande e tão grande que, assim, está no giro de notícias desse programa, porque a gente vai precisar de um tempo para conseguir abordar todos esses aspectos, conseguir falar tudo isso sobre essa nova Rota da Seda, né, um plano chinês que envolve 68 países por enquanto, mais de 200, quase 300 na verdade, 300 bilhões de dólares. Pequim, né, espera nos próximos anos investir centenas de bilhões de dólares, quase um trilhão de dólares nos próximos 5 anos, né, nesse grande projeto de estrutura e logístico. Então a gente está falando de uma coisa de proporções muito grandes, ao mesmo tempo uma coisa um pouco ainda, como eu posso dizer, um pouco abstrata, né, ainda não muito definida, mas é algo muito importante que, como eu disse, é muito triste, muito ruim, que não tenha tido muito espaço na imprensa brasileira. E ainda em relação à China, o jornal New York Times noticiou no sábado, dia 20 de maio, que a China conseguiu desmontar boa parte da rede da CIA na China, matando ou então prendendo dezenas de informantes e agentes infiltrados. Segundo essa matéria do New York Times, pelo menos 12 espiões dos Estados Unidos foram mortos entre 2010 e o fim de 2012. Então nós temos aí uma... Obviamente a CIA negou tudo isso. Esse é um assunto que, né, desnecessário dizer que é um assunto sensível, então vamos ver o que se desenrola no futuro. Porém, saiu essa matéria do New York Times, citando inclusive fontes oficiais do governo chinês.
Ainda na segunda-feira retrasada, Macron nomeou o conservador Edouard Philippe como primeiro-ministro da França.
O Edouard Philippe, né, quase meu xará aí numa grafia francófona, ele é atual prefeito da cidade de Le Havre, ele é do Partido Os Republicanos, né, o partido da direita tradicional francesa, o partido do François Fillon, que ficou em terceiro na última eleição, o partido do Sarkozy, né, para ficar talvez no que era um dos principais nomes do partido, pelo menos até as prévias da última eleição. E o presidente, né, segundo a lei francesa, o presidente escolhe o premier, lembrando que o sistema francês é um pouco confuso, né, o que é chamado de semipresidencialismo, parecido com o que nós temos na Rússia. E o Macron, ao nomear esse premier, né, claramente é um sinal, né, um sinal não, é uma, mais um passo, né, nessa rota que ele pretende levar de ser um presidente não de esquerda, nem de direita, nem de centro, muito pelo contrário, né, juntar todo mundo ali, todas as vertentes políticas no seu governo. E o novo primeiro-ministro, inclusive, fez parte da campanha do Alain Juppé, que já foi premier e foi adversário do Fillon nas primárias do partido Os Republicanos. Então, é a questão aí do Macron agradar a direita tradicional francesa, digamos assim, né, do Partido dos Republicanos. Ele que é visto, né, ele que é um liberal, digamos assim. Então, é uma, né, uma medida dele aí de tentar agradar a gregos e troianos. Vamos ver se ele vai conseguir. Além disso, na última segunda-feira, penúltima segunda-feira, desculpem, no dia 15 de maio, o Macron foi recebido pela Merkel, né? Lembrando, né, que a Marine Le Pen dizia na campanha que uma mulher iria mandar na França, né? Ou ela ou a Merkel. O Macron foi recebido pela Merkel, assinaram aí com medidas, né, reafirmaram a medida pró-Europa dele, assinaram aí para algumas medidas para tentar desburocratizar um pouco a União Europeia, ou seja, até para amenizar um pouco a ideia, né, daquela coisa de você ter um estamento burocrático em Bruxelas que interfere e controla a vida dos europeus, um pouco o discurso, né, usado pela Marine Le Pen. E inclusive ele, ao dizer que defende essa medida, ele diz que ele faz isso porque não esquece dos votos de raiva que recebeu. Ou seja, gente que concorda com essa ideia, que defende essa desburocratização da União Europeia, porém que votou nele para não votar na Le Pen. Em outras palavras, os eleitores do Michelon. E além disso, tanto Macron quanto a Merkel, né, estiveram juntos nos últimos dias na reunião da OTAN, que a gente vai falar um pouco mais no bloco cheque, e também na reunião do G7, que falaremos aí, no caso, só semana que vem.
Notícia da última sexta-feira, dia 19 de maio. Caminho aberto para abdicação do imperador do Japão.
O governo japonês aprovou, né, um decreto extraordinário que permite que o imperador renuncie. A gente já comentou isso alguns programas atrás, né? O imperador Akihito, ele está com 83 anos, está com problemas de saúde. E em julho de 2016, né, ele fez a primeira menção pública, né, de que deseja renunciar, deseja se retirar da vida pública por questão de cansaço, de saúde. Ele estaria se tratando de um câncer na próstata. E espera-se que o parlamento aprove rapidamente essa medida. Vai ser a primeira abdicação imperial nos últimos dois séculos no Japão. Ela tem que ocorrer em até três anos depois que ela for aprovada. E muito provavelmente ele vai renunciar, o atual imperador, no final de dezembro de 2018, para que seu filho mais velho assuma o trono no dia 1 de janeiro de 2019. Né, não há uma grande novidade nesse sentido, porém, quer dizer, há uma novidade, né, de dois séculos que o imperador japonês renunciar, mas não há uma novidade no sentido, né, de que vai ser uma mudança na sociedade japonesa, porém é uma mudança esperada. E além disso, né, o imperador japonês, ele tem um papel bastante reservado na política japonesa, né? O imperador japonês, ele tem, talvez, Bem, não dá para comparar, né, a questão simbólica, mas na prática, né, não poderes políticos na prática, o imperador japonês ele tem menos autoridade. Quando eu digo, né, autoridade, não autoridade moral, autoridade simbólica, autoridade de legitimidade, mas legitimidade, né, na caneta mesmo. Ele tem menos autoridade do que a rainha da Inglaterra. Né? Então, está aí, né, aprovada a permissão para que o imperador do Japão renuncie.
E falando no Japão, cabe lembrar que nessa semana nós lançamos a segunda parte do díptico sobre o país no nosso outro podcast, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, novamente com participação do amigo e jornalista Ubiratã Leal. Ainda no extremo oriente, mas na segunda passada, dia 22 de maio, a Coreia do Norte anunciou produção em massa de míssil testado.
Ainda aí na região, né, na segunda-feira, no dia 22, a Coreia do Norte anunciou que vai produzir em massa esse míssil balístico de médio alcance, que pode atingir inclusive o Japão, além de algumas bases americanas na região. O governo norte-coreano disse que essa medida é uma resposta às políticas agressivas dos Estados Unidos e o míssil que seria, que pode ser produzido em massa, é o Pukusong 2, que tem um alcance de cerca de 500 quilômetros, foi testado duas vezes na última semana, e seria aí uma maneira, a produção em massa desse míssil seria aí uma forma de você garantir, digamos assim, parte do seu arsenal, embora, né? Lembrando, inclusive, que nós temos um programa em que comentei bastante, né, fiz um panorama sobre o atual estado das Forças Armadas norte-coreanas, pelo menos o que se sabe delas.
E agora, na coluna aberta, o professor Tanguy Baghdadi comentará as eleições no Irã.
Coluna aberta.
Olá, caríssimo Felipe, caríssimo Matias. Queria agradecer, antes de mais nada, pelo convite. Toda vez que sou convidado aqui para o Xadrez, eu fico muito feliz, bem, com muita alegria, porque eu sou um ouvinte, admiro muito o trabalho de vocês, vocês sabem disso. E fico muito feliz também por ter sido convidado para falar sobre o Irã, né? Lembrando que no último dia 19, na sexta-feira passada, nós tivemos eleições que reconduziram ao poder, né, o atual presidente, o Hassan Rouhani. E olhar para o Irã não é algo banal, né? É algo necessário. É importante a gente lembrar que o Irã ele é meio que um pêndulo, né, de todo o Oriente Médio. Ele é uma das partes fundamentais da estabilidade e da instabilidade no Oriente Médio. Quando a gente fala sobre o Irã, a gente fala sobre um dos principais aliados do governo sírio, né, do Bashar al-Assad, ao lado da Rússia. É um aliado importante da própria Rússia. É um país que tem uma influência gigantesca sobre os xiitas no Oriente Médio inteiro. Então, quando a gente pensa na própria situação da Síria, quando a gente pensa na situação do Iraque, quando a gente pensa na situação do Iêmen, quando a gente pensa no Hezbollah, né, no Líbano, quando a gente pensa na relação com Israel, né, é importante lembrar, isso é algo que aparece bastante aqui no xadrez verbal, né, que o Hezbollah é a grande ameaça a Israel. É importante a gente lembrar que o Irã tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Então, não é um país banal, é um país que, de fato, aquilo que acontece no Irã traz uma influência direta para a estabilidade de uma das regiões mais explosivas e instáveis do mundo. Eu sei que pode parecer clichê, mas é isso, né, que é o Oriente Médio. E para a gente analisar o contexto atual, né, o que aconteceu, portanto, na última eleição, eu acho importante a gente voltar um pouquinho mais no tempo, né, para a gente conseguir entender o que as últimas eleições, ou os últimos movimentos eleitorais trazem como novidade para o Irã. E o momento que eu quero começar é o ano de 2009, né, então é importante lembrar que em 2009 o Ahmadinejad, né, o Mahmoud Ahmadinejad, ele estava tentando a sua reeleição, né, ele já era presidente, portanto, há 4 anos, e o Irã se encontrava no auge daquela tensão toda acerca do seu programa nuclear. Então, aquela velha história, né? O Irã tem um programa nuclear há bastante tempo. Aliás, o programa nuclear iraniano ele foi iniciado, inclusive, pelos próprios Estados Unidos, né, na década de 70, no momento em que os Estados Unidos eram aliados do Irã. Então, quem governava o Irã na época era o Shah, né, que era o Shah Reza Pahlavi. Shah é um título de nobreza, né, como se fosse o rei, o imperador do Irã. E era um grande aliado dos Estados Unidos. Então, na época, né, mais especificamente ali no iniciozinho da década de 70, Estados Unidos e Irã entraram num acordo no qual os Estados Unidos cederiam tecnologia nuclear para o Irã, construindo reatores e tal. E com a Revolução Iraniana, em 1979, naturalmente isso foi interrompido, pelo menos acreditava-se que tinha sido interrompido. No ano de 2002, né, então nisso, antes ainda da ascensão do Ahmadinejad, descobre-se que não, que na verdade o problema nuclear iraniano ele tinha passado sim por um período mais difícil ali depois da Revolução. Naturalmente estava difícil conseguir insumos, estava difícil conseguir tecnologia, ninguém cedia absolutamente nada para o Irã. É importante lembrar que um pouco depois da Revolução, o Irã entra numa guerra extremamente sangrenta, dura, difícil contra o Iraque, né, que é a guerra Irã-Iraque, que dura de 80 a 88. Então, esse foi um período ao longo do qual a tecnologia nuclear iraniana ela parou. Só que acreditava-se que tinha parado de vez. E no ano de 2002, um grupo de exilados iranianos em Washington dá uma entrevista coletiva anunciando que não, que o programa nuclear continua existindo. E isso se torna, portanto, uma grande tensão internacional, porque o Irã diz que não enriquece urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica não acredita, quer inspecionar, encontra urânio enriquecido, e no meio dessa tensão toda, né, quem ganha as eleições é exatamente o Mahmoud Ahmadinejad, no ano de 2005. Então, o primeiro mandato do Ahmadinejad foi um mandato de confrontação, o momento no qual o Irã ele bateu o pé que ele ia ter um programa nuclear, que ninguém tinha provado que o programa nuclear iraniano era ilegal, porque não tinha provas ainda de que ele tinha finalidades militares. Ele já enfrentava naquele momento fortes acusações de ser muito pouco transparente, o que era verdade. Então, várias vezes ele dizia que não tinha enriquecido urânio e encontrava urânio enriquecido. Isso começou antes do governo dele, mas foi intensificado durante o governo dele. Então, foi um período de grande confrontação e foi um momento no qual começaram a aparecer as primeiras ameaças de que o Irã ele poderia sofrer com sanções econômicas. Por mais que as sanções elas ainda não tivessem sido formalizadas, na prática, vários países pararam de fazer comércio com o Irã, pararam de investir no Irã. A imagem do Ahmadinejad era uma imagem muito ruim, né? Uma imagem que não passava muita segurança, uma imagem de um presidente religioso, radical. Então, isso influenciou profundamente as eleições no Irã do ano de 2009. Né? Foi um momento no qual o Ahmadinejad ele teve, no final das contas, um oponente à altura, né? Que foi o Hossein Mousavi, que tinha uma postura bastante reformista. Então ele dava a entender que ele queria promover uma certa abertura no Irã, que ele queria ter a possibilidade de negociar um acordo acerca da temática nuclear e tudo. Uma agenda muito próxima da juventude iraniana, os estudantes, a população principalmente dos grandes centros urbanos, então em Teherã, por exemplo, claro que você tem uma população bastante conservadora, mas há uma população mais reformista, então Mousavi ele ganhou muita força e havia uma chance real de ele ganhar as eleições, mas no final das contas, por uma diferença muito pequena, o Ahmadinejad ganhou as eleições. E naquele momento houve muita suspeita de fraude, o que a gente não pode descartar, é possível, até provável que tenha acontecido, e a população foi para as ruas, né? De novo, a população das grandes cidades, o Ahmadinejad ele teve uma ampla votação, foi aí que ele conseguiu a maior parte dos votos dele no interior, né? Então nas áreas mais rurais, ou em pequenas cidades que são mais conservadoras e tudo, com um viés muito próximo da questão religiosa, foi ali que ele fez a votação dele, mas nas grandes cidades, então quando a gente pensa, por exemplo, em Teherã, né, foi o grande exemplo, a população foi para as ruas e começou aquilo que foi chamado em 2009 de a Onda Verde. A Onda Verde foi exatamente, utilizou a cor, né, que era a cor do Mousavi, né, a cor da campanha do Mousavi, e a população foi para as ruas para protestar, e aí você deve imaginar, né, como é que o governo do Ahmadinejad reagiu àqueles que estavam protestando contra a eleição dele. Né, reagiu com extrema força, com violência, reprimiu duramente as manifestações. Então aquilo gerou um certo ranço com relação à política iraniana. Né? Então a partir daquele momento houve a sensação de que uma mudança era necessária, que a população, no final das contas, ela apoiaria um movimento de mudança um pouco mais intenso em eleições vindouras. E isso nos traz, portanto, as eleições do ano de 2013. Né? Eu sei que o Xadrez já explicou algumas vezes, só para dar uma brevíssima retomada aqui, não quero fazer isso de forma muito longa, mas como é que funcionam as eleições no Irã? Há eleições no Irã, então a população ela vai para as urnas, ela vota, mas não se pode votar em qualquer pessoa. Para você poder se candidatar, né, para você poder ser votado, você tem que passar pelo crivo do Conselho dos Guardiães, que é naturalmente uma instituição religiosa, né, estabelecida lá em 79, né, com a Revolução, liderada inicialmente pelo Ayatollah Khomeini, que foi quem fez a Revolução. O Khomeini morreu em 89 e desde então, portanto, quem lidera, né, esse Conselho dos Guardiães é o Ali Khamenei. Na prática, são seis teólogos e seis juristas, né? Então, seis pessoas mais voltadas para questões religiosas, mais seis que são pessoas mais voltadas para o direito. Mas, no final das contas, o líder supremo, de novo, atualmente o Ali Khamenei, tem uma influência muito grande nas decisões que são tomadas lá dentro. Então, o que esse Conselho dos Guardiães fez no ano de 2013 foi tentar evitar ao máximo que candidatos reformistas pudessem disputar as eleições. Então, limou praticamente todos os reformistas que apresentaram algum tipo de candidatura, né? Então, qualquer candidatura de esquerda, qualquer candidatura que parecesse um pouco mais próxima do que o Mousavi tentou alguns anos antes, né? 4 anos antes, foi limado. Tanto é que quem apareceu como o cara reformista foi exatamente o Hassan Rouhani, que foi quem ganhou as eleições. Muito embora, é importante que se diga, o Hassan Rouhani ele é um reformista para os padrões iranianos, mas ele é um clérigo muçulmano, ele é formado em teologia, ele é uma pessoa que tem estudos teológicos, né? Então ele tem uma carga religiosa muito forte também. Então o raciocínio do Conselho dos Guardiães é: eu elimino os principais reformistas e o cara que eu vou deixar ser o reformista é pouco reformista. Então talvez isso levasse, portanto, a uma diluição dos votos. Era provável que alguns dos outros muitos candidatos, todos eles bem mais conservadores, tivessem a possibilidade de ganhar. O tiro saiu pela culatra, como a gente já sabe, né? Os outros candidatos, todos bem mais conservadores, dividiram os votos e o Hassan Rouhani, portanto, sobrou na turma, ganhou no primeiro turno, né? Então, no primeiro turno ele ganhou com quase 51% dos votos, uma distância muito grande, né, com relação ao segundo colocado, que era na época o prefeito de Teherã, que era o Kalibaf. E a proposta do Rouhani era muito simples. A proposta dele era: eu vou acabar com as sanções que sufocam a economia iraniana. Então, o segundo governo da Ahmadinejad foi onde veio o grosso das sanções econômicas. Então, a paciência dos Estados Unidos, do Conselho de Segurança, de uma forma geral, com relação ao Irã, simplesmente acabou. Então, o Irã começou a sofrer demais com sanções econômicas, a economia iraniana recuou muito. Então, o Irã viveu um período de crise duríssima naquele período, o Ahmadinejad cada vez mais isolado. Então, quando aparece o Rouhani, que tem uma imagem de reformista, dizendo que vai acabar com as sanções, que vai dar um jeito de negociar para que as sanções sejam levantadas, ele consegue, no final das contas, aglutinar todos os votos daqueles insatisfeitos com as sanções econômicas e consegue ganhar com uma facilidade bastante impressionante. E é importante que se diga que o Rouhani, durante o primeiro mandato dele, ele teve êxito, né? Ele conseguiu fazer aquilo que ele sugeriu. Ele resolveu sentar na mesa de negociações, né? Ele se dispôs a isso. Sentou numa mesa de negociações, portanto, com o chamado sexteto, né? Então são os 5 permanentes do Conselho de Segurança e mais a Alemanha, exatamente para tentar negociar um acordo acerca da temática nuclear que permitisse o levantamento das sanções. Então, o que foi estabelecido é que o Irã deveria parar imediatamente com as suas atividades de enriquecimento de urânio, na verdade qualquer atividade nuclear, e se submeter a todo tipo de inspeção, né? Então, as inspeções internacionais deveriam ser feitas de forma mais intensa, de forma confiável, e somente no momento em que houvesse um pleno conhecimento de tudo o que estava acontecendo no Irã, com a desativação de algumas plantas nucleares que eram claramente voltadas para a fabricação de coisas que eram, no mínimo, suspeitas, somente aí o Irã voltaria a ter qualquer tipo de atividade relacionada a enriquecimento de urânio, mantendo a inspeção. Dessa maneira, como o Irã ele conseguiu se portar muito bem, né, ele mostrou muita confiança, ele mostrou que tinha condições de cumprir aquilo que estava sendo estabelecido, finalmente o Rouhani ele conseguiu a liberação com relação às sanções. Então, numa tacada só, um pouquinho depois da assinatura do acordo, né, que foi em 2015, o Irã teve acesso, por exemplo, a 100 bilhões de dólares que estavam congelados por causa das sanções. Tenta imaginar o tamanho da boa vontade que a população iraniana tem com relação ao Hassan Rouhani, né, por ter conseguido, no final das contas, tirar o Irã desse sufoco econômico pelo qual ele passava, herdeiro, né, herança lá do governo do Ahmadinejad. Naturalmente, a moderação, né, que é a postura que o Rouhani assumiu ao longo do seu primeiro mandato, tem lá seus inimigos. Então, dentro do Irã, você tem aqueles que são mais ligados para a herança, né, mais raiz da revolução, que acreditam que o Hassan Rouhani, no final das contas, ele abaixou a cabeça para os Estados Unidos, para as potências ocidentais e para os aliados dos sionistas, né, aquela retórica muito agressiva, né, dos revolucionários mais radicais. Dentro dos Estados Unidos também, isso aqui gera muita repercussão. Você tem, portanto, aqueles que apoiam o governo do Barack Obama, que consideram que foi um ótimo negócio, no final das contas era o melhor que poderia ser feito, houve maneiras de criar confiança. Mas teve um camarada, por exemplo, que achou péssima a ideia, que foi o Donald Trump, né? Durante a campanha dele, ele deixou muito claro que uma das coisas que ele faria assim que ele assumisse a presidência era exatamente acabar com esse acordo, porque era um acordo que era perigoso, que não dava garantias suficientes. Aliás, ele fez isso quando ganhou as eleições, inclusive, ele se cercou de pessoas que tinham uma postura claramente anti-Irã. E não são poucas e nem com pouca importância, né? A gente pode citar, por exemplo, o Mike Pompeo, né, que é diretor da CIA, que chegou a afirmar que os Estados Unidos deveriam estar prontos para atacar o Irã a qualquer momento. Outro é o secretário de defesa, né, o James Mattis, que serviu liderando o exército americano na guerra do Iraque, e ele chegou a afirmar que os Estados Unidos no Iraque estavam lutando uma guerra indireta contra o Irã. O que, convenhamos, não era mentira, né? Mas ele tem exatamente uma postura de grande discórdia com relação ao Irã, uma profunda desconfiança. Outro, bem mais famoso até, é o Stephen Bannon, né? que é o braço direito do Trump, que também tem uma postura muito forte, muito agressiva contra o Irã. Então isso reflete bastante a postura do governo americano, né, e do novo presidente, que era de acabar com esse acordo e voltar, portanto, a uma postura de maior confrontação por não confiar no acordo que tinha sido assinado. Importante notar que, quando a gente fala sobre Donald Trump, não dá para escrever o que ele diz, né? Então ele disse isso durante a campanha, ele percebeu claramente que isso aí dava votos, né? Era algo que era bastante popular. Havia uma preocupação por parte dos setores mais conservadores da sociedade americana com relação a esses acordos com o Irã, mas quando ele assumiu a presidência, ele meio que deixou isso para depois, né? Depois a gente vê, então ele adiou a decisão sobre o que ele vai fazer com o Irã e, por enquanto, ainda não mexeu na situação. Talvez esperando os dobramentos no Irã, o que poderia acontecer e tudo, talvez se assumisse de repente um candidato um pouco mais conservador, né, um pouco mais confrontacionista, era possível que fosse exatamente a deixa para que o Trump, no final das contas, tivesse uma postura mais agressiva com relação ao Irã também. Então, no final das contas, era isso que estava em jogo nas eleições do Irã que aconteceram na sexta-feira passada. A pergunta que estava se colocando na campanha eleitoral era: você quer a manutenção do Hassan Rouhani com uma postura mais diplomática e consegue manter o Irã longe das sanções econômicas, ou você quer a volta dos conservadores ao poder? E a volta dos conservadores ao poder, ela era simbolizada pelo Ebrahim Raisi, né, que é um ultraconservador, foi exatamente o cara que foi até o final sendo meio que um contender, né, pro Hassan Rouhani. E foi exatamente por bater muito nessa tecla que o Rouhani acabou conseguindo a vitória nas eleições com 57% dos votos, que é uma margem muito grande, foram 8 milhões de votos a mais do que o Raisi, em grande medida porque a população iraniana, em grande medida, rejeitou a agenda muito conservadora do Raisi, então, por exemplo, com relação às mulheres, e uma postura muito isolacionista em termos de política externa, né? Então, aquilo que ele sugeria era mais ou menos uma volta àquilo que o Ahmadinejad fazia antes. Então, isso naturalmente aumentaria as animosidades com os Estados Unidos, que já são naturalmente altas. Não imagine com um presidente mais confrontacionista, sendo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levando em consideração que você já tem um ponto de tensão muito forte, que é a Síria, né, que é o apoio que o Irã dá ao Hezbollah, que é a aliança entre o Irã e a Rússia com relação ainda diante do Assad. Então, a população iraniana entendeu que isso seria um risco, né, que o Irã, portanto, voltaria a passar por dificuldades e que talvez o Hassan Rouhani estivesse ali exatamente para estancar esse tipo de tensão que poderia advir da eleição de um candidato mais conservador. Então, além de dar sobrevida, né, para o acordo nuclear, você ainda tem uma manutenção da aproximação que o Irã conseguiu construir ao longo dos últimos anos com investidores. Então, investidores internacionais voltaram a olhar para o Irã com um pouco mais de atenção. Não é uma economia pequena, é uma economia importante para a região. Então, os investimentos voltaram a aparecer. E isso pode ser considerado, portanto, mais um fator que levou à vitória do Rouhani. Eu quero ressaltar o que eu já falei, mas que é importante ficar claro. O Rouhani, ele só é um moderado se a gente for pegar o histórico do Irã. Ah, em qualquer outro lugar, ele seria considerado um baita no conservador. Talvez não na Arábia Saudita, né? Na Arábia Saudita acho que ele seria considerado meio comunista, mas para os padrões ocidentais, ele é um conservador. Tá? Para os padrões iranianos, no entanto, ele é o cara que é um reformista ligado à religião. Agora, mais uma coisa que é importante que a gente saiba é que a derrota do Raisi nas eleições, ela não significa o sumiço do Raisi da política iraniana. O Raisi, ele continua sendo muito forte, principalmente porque o líder supremo, né, o cargo de líder supremo é um cargo vitalício. Então, como eu disse, foi assumido inicialmente pelo Ayatollah Khomeini, né, quando ele fez a revolução em 79. Ele viveu até 89. Em 89, quem assumiu foi o Ali Khamenei, que continua como líder supremo até hoje. A questão é que o Khamenei, ele tem 77 anos. Então ele já tem uma idade bastante avançada. Então já se começa uma série de especulações sobre quem poderia suceder o Ali Khamenei quando da sua morte. E um dos caras que é colocado como um dos favoritos para assumir essa posição é exatamente o Ebrahim Raisi. Só para a gente ter uma noção aqui do nível de conservadorismo do cara, né? Ele pode vir a ser, em breve, o líder supremo do Irã. Então, isso, se acontecer durante o governo do Rouhani, você pode ter um líder supremo que seja um pouco mais intervencionista em assuntos políticos do que é o Ali Khamenei. O Ali Khamenei, ele tem um perfil considerado relativamente afastado de questões políticas. Mais uma vez, quando a gente fala que ele é afastado de questões políticas, para os padrões iranianos, em qualquer outro lugar, pode ser considerado, no Ocidente, qualquer país ocidental, poderia ser considerado um cara até bastante atuante na política. Mas você tendo o Ebrahim Raisi, que é um cara mais jovem, o Raisi ele tem atualmente 56 anos, e que tem uma postura muito conservadora, é possível que isso traga problemas de governabilidade para um próximo presidente que seja um moderado. Então, no final das contas, o saldo final dessa eleição é que você tem um fortalecimento dos moderados, um fortalecimento dos reformistas, uma ideia de uma política externa um pouco mais moderada, um pouco mais diplomática, algumas reformas internas para diminuir um pouco o peso da religião. Mais uma vez, muito embora o Rouhani seja um religioso, ele não é um radical, né, tão radical assim, mas é possível que em breve você tenha um líder da revolução, um líder supremo da revolução que seja bem mais conservador do que se poderia imaginar, do que até mesmo o atual líder supremo, que é o Khamenei. Então, isso aí a gente tem que analisar daqui para frente. Eu sei que quem participa aqui do xadrez tem direito a uma dica cultural. Isso já deve ter sido falado aqui em algum momento, alguém já deve ter recomendado. Se já falou, ótimo, eu falo de novo, porque é realmente uma grande recomendação que eu tenho para dar para quem quer olhar um pouco para o Irã, que é a obra Persépolis. Tá? Então, é de uma autora chamada Marjane Satrapi, é um quadrinho. Ah, e deve ter uns 10 anos já, esse é o filme, né, que é absolutamente brilhante. Eu recomendo os dois. Normalmente, quando você lê o livro e vê o filme, você fica um pouco decepcionado. Na verdade, não é um filme, né, é um desenho também, mas os dois são excelentes. Então, se você lê o quadrinho, você vai querer ver o filme. Se você vê o filme, você vai querer ler o quadrinho. Eu tenho certeza disso. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui desfilando essa quantidade de besteiras que eu falei, mas e também ficar à disposição para qualquer dúvida, né, quem quiser dialogar, e se quiser me chamar de novo, estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.
Agora vocês ficam com as efemérides semanais.
A semana na história.
De maio de 1607, há 410 anos, era estabelecida a colônia de Jamestown.
Meu caro Matias, né? Aproveitando, como não teve programa na semana passada, isso aqui vai ser uma semana na história dupla, né? Com 6 efemérides. E a colônia de Jamestown foi a primeira, primeiro estabelecimento inglês na América do Norte, que durou. Primeiro assentamento que acabou sendo permanente, durou aí algumas décadas, né? Nós tivemos tentativas anteriores, porém que por conta do, do clima, por conta do território inóspito, contato com indígenas, enfim, diversas suspeitas também, né? Não tem muitas informações sobre isso, mas o Colônia de Mistal é um marco, né, no processo de formação dos Estados Unidos.
24 de maio de 1822, há 195 anos, o Marechal Sucre ganhava a Batalha de Pichincha e o Equador declarava sua independência. Só que eu falei Pichincha é Pichincha. 24 de maio de 1822, há 195 anos, o Marechal Sucre ganhava a Batalha de Pichincha e o Equador declarava sua independência.
Isso, né, você já disse tudo, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Equador, fique aí de olho, porque virá em breve, né, um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Equador, que inclusive já está pronto, já está no forno, né, só estamos esperando a hora de publicá-lo.
20 de maio de 1927, 90 anos atrás, era assinado o Tratado de Jeddah entre o Reino Unido e o rei Ibn Saud.
Esse é o tratado em que o Reino Unido reconhece a supremacia da família Saud sobre os dois reinos da Península Arábica, que depois vão se fundir e se tornar o que hoje é a Arábia Saudita, né? Lembrando, uma coisa que a gente sempre falou aqui no programa, mas às vezes, né, os nossos ouvintes ainda não sabem, né, nunca perceberam, mas o nome do país é o nome da família que o governa, é a coisa mais patrimonialista possível, né? Arábia Saudita da família Saud. E, resumindo, aqui 90 anos atrás é quando muita coisa começou a dar problema.
27 de maio de 1942, há 75 anos, dava início a Operação Anthropoid, durante a Segunda Guerra Mundial.
Quer gravar de novo? É?
27 de maio de 1942, há 75 anos, tinha início a Operação Anthropoid, durante a Segunda Guerra Mundial.
A Operação Anthropoid é um evento interessantíssimo, né, que é quando o Reino Unido treina alguns comandos tchecos os joga de paraquedas perto de Praga para assassinarem Heydrich, né, uma das principais lideranças do partido nazista e da Alemanha nazista, conhecido aí como Carrasco de Praga. Né, por ter sido, né, não ter sido uma pessoa extremamente simpática, especialmente com a população judia da região, e ferem ele mortal, e ele morrerá alguns meses depois, e os tchecos que participam da operação são executados quando são capturados, porém eles dizem que ficaram muito felizes, já que o Heydrich morreu depois de semanas de agonia.
25 de maio de 1977, há 40 anos, estreava Guerra nas Estrelas.
Guerra nas Estrelas, que acaba se tornando aí talvez a maior, né, usando o termo que eles usam lá, né, a maior franquia do cinema, né, com diversas indicações ao Oscar, muita grana envolvida. Lembrando que o Guerra nas Estrelas estreou como Guerra nas Estrelas. Posteriormente, que é adicionado, né, o capítulo 4, episódio 4, Uma Nova Esperança. Né? Mas ele estreou como Guerra nas Estrelas, um filme com começo, meio e fim. E surge aí, então, né, uma religião e é nóis.
20 de maio de 2002, há 15 anos, o Timor-Leste declarava sua independência.
O Timor-Leste, que foi, antes disso, ele foi independente por 3 anos, mas sob a administração das Nações Unidas, né, um processo de estabelecimento e construção do país. E aí, em 2002, o Timor-Leste tem a sua independência reconhecida por Portugal, a sua antiga possessão colonial, né, que é tomada pela Indonésia, que vai ocupar, anexar e massacrar a população timorense. Então temos aí 15 anos de independência de Timor-Leste, e esse é um processo que tem uma participação essencial do governo brasileiro e de brasileiros, né, como o Sérgio Vieira de Mello, que no âmbito da ONU, mas também com um apoio muito grande do governo brasileiro, envio de professores brasileiros, por exemplo, ao Timor-Leste. Então tá
nosso
aí
amigo Carlos Eduardo Roesler.
Ah, é? Não sabia.
Ele esteve na Timor.
Vulgo Cadu do Basquete.
Isso.
E, então, 15 anos aí da independência do Timor-Leste.
Passemos agora para o match. Conselho Eleitoral da Venezuela marca eleição de membros da Constituinte para julho.
Na última terça-feira, dia 23 de maio, o Maduro assinou um decreto com a proposta para eleger os 540 representantes para a Assembleia Nacional Constituinte e foi entregue a Tibisay Lucena, presidenta do Conselho Nacional Eleitoral, que aprovou o decreto aprovou no dia seguinte, no dia 24 de maio. A votação para a Constituinte será no final de julho e também no dia 10 de dezembro de 2017 nós teremos eleições para governadores e conselhos regionais na Venezuela. O calendário final ainda não foi aprovado, ainda não foi determinado. Segundo ela, as forças políticas do país poderão organizar a sua militância em função de suas opções eleitorais. E, resumindo, tentando explicar aqui um pouco como será esse processo eleitoral da Constituinte, que, lembrando, está sendo boicotado pela oposição, por diversos setores da oposição, né? O Capriles, por exemplo, já pediu pelo boicote ao processo da elaboração dessa nova Carta Magna. Lembrando que a atual Constituição venezuelana, ela pelo menos foi, né, bastante elogiada em diversos momentos. Ela é uma carta bastante democrática. E o Maduro espera que essa constituinte seja, na verdade, né, ele não está, o foco do Maduro ao pedir essa constituinte não é a constituinte em si, não é uma mudança de constituição, não é um problema com a atual constituição. É, na verdade, uma forma de tentar, na perspectiva dele, arregimentar diversos setores diferentes da sociedade venezuelana para superar essa atual crise política e econômica no país, cujos protestos, por exemplo, já deixaram pelo menos aí 50 mortos nos últimos meses. E ele, inclusive, critica bastante a oposição pelo boicote, dizendo que eles querem um golpe, eles querem uma guerra civil e que a Constituição, o diálogo é a única maneira de se solucionar a crise. E então, assim, uma breve explicação de como será a eleição dessa Constituinte. A Assembleia Constituinte será formada por 540 representantes. Desses 540, 364 serão eleitos pelo voto universal e com distribuição com distribuição pelos municípios. Cada município vai ter um representante no mínimo. As capitais de estado terão 2 e o distrito capital terá 7 representantes. Os representantes serão eleitos nominalmente nos municípios e o candidato precisa o apoio de pelo menos 3% do seu colégio eleitoral para poder se inscrever. E a inscrição será de indivíduos, não será de partidos.
Os partidos não participarão da eleição, serão os indivíduos. Então, vamos supor, você tem lá o Zezinho, membro do Partido Democrático de Caracas. Não vai ser o Partido Democrático de Caracas que vai inscrever o Zezinho, vai ser o próprio Zezinho que vai se inscrever, e nisso ele precisa comprovar que tem o apoio de pelo menos 3% do eleitorado do seu colégio eleitoral. E nessa questão aí do seu colégio eleitoral, ele também terá que cumprir outros requisitos, que é ser venezuelano de nascimento sem outra nacionalidade, maior de 18 anos na data da eleição, ter residido pelo menos 5 anos no território que ele pretende representar e estar inscrito no registro eleitoral. Então, ele precisa cumprir aí todas essas questões para ser eleito pelo voto nominal e territorial, né? O voto do município, seja ele tendo um ou dois. Além disso, não serão eleitos suplentes, os eleitos terão imunidade e dedicação exclusiva enquanto o trabalho do constituinte durar, e não podem se candidatar o presidente da república, o vice-presidente, ministros, governadores, prefeitos e demais representantes eleitos como deputados, a não ser que eles se separem de suas funções, que eles renunciem aos seus cargos que eles cumpram atualmente. Aí o nosso ouvinte pode se perguntar, mas Felipe, você falou que tem 540 e você falou de como 364 serão eleitos. E os restantes? Os restantes serão eleitos pelos setores sociais. Esses 168 serão eleitos por setores sociais. Desses 168, 8 serão eleitos pelas comunidades indígenas, de acordo com regras tradicionais daquelas comunidades, né? Então, se for uma comunidade indígena que elege pelo voto direto, ou elege o mais velho, enfim, o que for, as próprias comunidades determinarão o seu modelo de escolha. Os outros 160 representantes dessa categoria serão eleitos por sindicatos e associações comunitárias. Então, de forma proporcional, inclusive. Então, por exemplo, a cada 83 mil membros de um sindicato ou uma associação comunitária, será eleito um representante. Então, vamos supor que o sindicato dos padeiros tem 83 mil membros e o sindicato dos metalúrgicos tenha 250 mil. Então, os metalúrgicos vão eleger 3 e os padeiros vão eleger 1. E todo mundo vai precisar se declarar membro de um dos setores e de apenas um. E isso é um grande problema, porque isso não existe no sistema venezuelano, né? É uma questão aí de você, uma questão de você, né, separar em classes, digamos assim, as pessoas, e estudantes, aposentados, pessoas com deficiência, empresários, todos esses terão seus próprios setores, né? Então, o setor dos estudantes universitários, e aí vamos supor que ele vai ter, que ele tenha 240 mil pessoas, então ele elege 3 representantes dentre os estudantes universitários. Então é uma coisa bastante, como é que eu posso dizer, única, digamos assim, esse sistema de proporção, que eu inclusive espero ter conseguido, né, explicar um pouco aí para os nossos ouvintes. E claro, muita gente está discutindo e criticando isso, porque primeiro, considera-se que isso é um meio de contornar um possível voto opositor. Segundo, esse mecanismo que a gente mencionou, ele não existe, né? Então você vai ter que criar esse negócio do nada, até julho. E além disso, mesmo integrantes do governo, né, a gente já comentou aqui de várias discordâncias de várias críticas ao Maduro por setores chavistas têm sido feitas. E uma delas talvez tenha sido a mais contundente nessa segunda-feira, dia 22. A procuradora-geral da Venezuela, Luiz Ortega Dias, que era uma figura bastante próxima ao Hugo Chávez, tá? Então, assim, se tem uma pessoa que não pode, o Maduro não pode acusar de, sei lá, de ser uma agente estrangeira ou de ser uma não chavista, alguma coisa assim, é a Luiza Ortega Dias. Ela disse que a troca da Constituição não é necessária, pertinente, nem conveniente. Longe de contribuir para a desejada reconciliação nacional, geraria um grau elevado de incerteza, haja visto o risco e a desconfiança que se produziria. E ela também criticou a falta das eleições universais para constituinte, né, esse sistema aí meio salada que a gente explicou um pouco, pelo menos tentamos explicar aí para o nosso ouvinte.
Seguimos no norte do continente para comentar a posse de Lenin Moreno e o que isso significa para Julian Assange, que está na Embaixada do Equador, no Reino Unido.
O Julian Assange falou com a imprensa no último dia 19 de maio, na última sexta-feira, ele que ainda está na Embaixada Equatoriana em Londres, porque a promotoria da Suécia encerrou a investigação contra ele por aquela denúncia de estupro. Ele disse que foi uma vitória muito importante, porém a guerra ainda está longe de terminar. Inclusive, o Reino Unido já disse que irá deter o Assange, caso ele saia da embaixada para território londrino, até porque, baseado numa tecnicalidade jurídica dele ter não comparecido a um interrogatório, alguma coisa assim. O Equador já solicitou um salvo-conduto ao governo britânico para que ele possa sair da embaixada e poder, por exemplo, ir ao Equador, né? Inclusive o embaixador, um chanceler de relações exteriores do Equador, o Guilherme Long, disse que espera que o salvo-conduto permita a Assange desfrutar de seu asilo no Equador. Né? Inclusive o termo desfrutar, se eu fosse o Assange, eu ia para as Ilhas Galápagos, ficava lá, ficava amigo das tartarugas gigantes, que foram amigas do Darwin, alguma coisa assim, embora acho que, né, todas as que conviveram com Darwin já morreram, mas nossos ouvintes certamente saberão dizer isso. E, além disso, também no Equador, né, nessa semana tivemos a posse de Lenin Bolter Moreno, o primeiro presidente, provavelmente, né, o primeiro presidente cadeirante eleito pelo voto democrático, direto, universal. Ela tomou posse essa semana com um discurso conciliador, né, lembrando que foi uma eleição apertada, nós tivemos aquela denúncia de fraude com recontagem ao vivo. Então, o Equador aí, com dois momentos no noticiário da semana.
Eu queria aproveitar também que estamos comentando sobre a América do Sul, e agradecer o amigo Maurício Brum pelo convite de uma reportagem para a Gazeta do Povo do Paraná sobre os paralelos entre a crise argentina em 2001 e o Brasil de 2017, e também ao Caio e o Gabriel, que tocam o Gizcast, que me convidaram ao lado do professor Júlio Pimentel Pinto para falar sobre a história da América Latina em sala de aula. Então, ambas minhas colaborações citadas estarão linkadas na página do Xadrez Verbal. Agora, passemos para o cheque.
Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre...
Trump defende direito de partilhar informações com Rússia após ser acusado de revelar dados secretos.
Agora no cheque a gente vai fazer aqui um panorama, um apanhado de temas ligados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Primeiro, falando de assuntos internos, né? O Donald Trump, ele foi acusado nos Estados Unidos Infelizmente, isso foi pouco depois, né? Pouco depois do último podcast que nós publicamos, no dia 12. Ele foi acusado de ter compartilhado, de ter aberto informações sigilosas no seu encontro com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. O Washington Post acusou ele de ter revelado essas informações sigilosas. Além disso, uma das fontes citadas não é, isso é mais curioso, uma das fontes citadas em toda essa discussão nos Estados Unidos não é dos Estados Unidos. É uma fonte israelense que teria comentado o assunto, porque essa informação delicada, né, sensível, que o Donald Trump compartilhou com os russos, ela teria origem israelense. Essa é uma das questões, tá? Não envolveria um terceiro país, uma outra agência de inteligência. E aí o Donald Trump, na terça-feira, ele usou aí, né, o seu... Né, já falamos aqui que isso é uma coisa muito legal, né? Ele usou o Twitter, né, para se pronunciar, dizendo que, como presidente, eu queria compartilhar com a Rússia, em um encontro marcado na Casa Branca, marcado abertamente, algo que eu tinha o absoluto direito de fazer, compartilhar fatos relacionados ao terrorismo e segurança de linhas aéreas, né? De voos civis, né? Airline Flight Safety. Razões humanitárias e além de por razões humanitárias e além disso eu quero que a Rússia aumente a sua luta contra o terrorismo e o ISIS, né, a sigla usada em inglês para se referir ao Daesh. Então o curioso é que os tweets do Donald Trump não negam o que aconteceu, né? Mas dizem apenas que ele tinha o direito de fazê-lo e que expôs as suas razões. Como uma parte dessa discussão, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que se o governo dos Estados Unidos der sua aprovação, estamos dispostos a apresentar o registro da conversa entre Lavrov e Trump ao Senado e ao Congresso. Por quê? Essa apresentação ao Senado, ao Congresso. Porque, lembrando, o Donald Trump vem da demissão do diretor da FBI, o James Comey, que estava investigando, possivelmente, né, o próprio Trump. E, por conta desse episódio, né, da revelação de uma informação sigilosa, isso acabou contribuindo com a discussão dentro do Congresso dos Estados Unidos de se o Trump poderia ou não sofrer impeachment. Né? Por quê? Porque ele teria interferido diretamente numa investigação. E aí você tem a notícia que, embora não tenham relações diretas, elas acabam influenciando o clima político, o debate político. Né? Segundo o deputado republicano do Michigan, Justin Amash, ou Amash, não se pronuncia, me desculpem, ele, ao ser perguntado pelo site The Hill se os detalhes envolvendo o memorando que Comey escreveu após a reunião com Trump em fevereiro justificariam o impeachment, ele disse que sim, porque o Trump teria pedido diretamente ao Comey para encerrar uma investigação federal. E aí, esse clima, digamos assim, e lembrando que parte dessa investigação seriam os supostos elos entre o Trump e a Rússia, o clima acaba sendo influenciado por esse encontro do Trump com o Lavrov. E, finalmente, em um assunto interno também, nós tivemos uma discussão de cachorros grandes nos Estados Unidos, porque na semana passada nós tivemos aquele ataque de ransomware mundial, né? Ransomware é quando uma máquina, um sistema, ele é travado, né? O computador ele é encriptado e você tem que pagar um resgate para você ter, voltar a ter acesso, né? Um sequestro, né? Tanto que ransom é resgate. E nos Estados Unidos, a Microsoft acusou, de forma não intencional, os Estados Unidos de terem proporcionado esse ataque mundial de ransomware, porque o código que permitiu esse ataque foi desenvolvido pela NSA, pela Agência Nacional de Segurança, a partir de uma vulnerabilidade do Windows. E esse código desenvolvido pela NSA teria, então, sido roubado por hackers ou então sido explorado de alguma maneira. E aí acabou resultando nesse ataque global mundial. E a frase do presidente da Microsoft, o Brad Smith, ela é muito curiosa, né? Ele diz... O mais recente ataque representa uma ligação não intencional, mas preocupante, entre as duas formas mais graves de ameaça à cibersegurança: a ação do Estado-nação e a ação do crime organizado. Ou seja, colocando aí o Estado Nacional junto do crime organizado como as duas mais graves ameaças à cibersegurança. O que é bastante... interessante, vindo, né, do presidente da Microsoft. Estamos falando aí de uma empresa gigantesca. Agora, indo para aspectos internacionais dos Estados Unidos. Na semana passada, né, no dia 16 de maio, o Trump recebeu na Casa Branca o nosso não querido, né, Recep Erdogan, também conhecido como Erdogolum, né, já que ele manda prender médico que faz meme usando a cara dele parecida com o Gollum, e soltou aí algumas declarações, né, bem genéricas sobre luta contra o terrorismo, de que Estados Unidos e Turquia são aliados há anos, foram aliados durante a Guerra Fria e tudo mais, né, aquelas questões mais protocolares. Só que teve uma questão, digamos assim, delicada, que é o seguinte: o Trump, ele colocou o Daesh e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão no mesmo patamar. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, é a principal organização curda dentro da Turquia. Né? Abro aspas para o Trump. Apoiamos a Turquia na luta contra o terrorismo e nos esforços para reduzir a violência na Síria. Devemos ter certeza que o ISIS e o PKK não tenham nenhum lugar seguro para se recompor. Então, assim, primeiro, essa comparação não cabe, tá? Não tem nada a ver com preferências ou não em relação ao Trump. O fato é, essa comparação não cabe. A hora que o PKK começar a decapitar jornalista estrangeiro, botar o vídeo na internet e pedir dinheiro de resgate pelo corpo, a gente começa a discutir. A hora que o PKK disser que quem não for curdo no mundo ou se converte ou morre, a gente pode conversar. Né? O PKK é considerado um grupo terrorista pela Turquia e ele... Bater no PKK para agradar a Turquia é uma coisa, agora falar bobagem é outra. E segundo, que é o mais bizarro, que os Estados Unidos reconhecem e apoiam as forças de autodefesa curdas dentro da Síria. Né? Ali a região da Federação de Rojava, o YPG, que são as forças de autodefesa, inclusive que tem a divisão feminina, que se tornou muito famosa, né? Tem mais de 24 mil combatentes, e tem apoio dos Estados Unidos, apoio aéreo, apoio material, coisa que a Turquia reclama, né? A Turquia se queixa disso, como a gente já viu aqui, vai ver. E a Turquia considera o YPG uma extensão síria do PKK. Então, assim, o Trump, ele critica o PKK para agradar a Turquia, sendo que os Estados Unidos apoia um grupo que a Turquia considera como parte do PKK. Então, assim, é um negócio que não faz absolutamente nenhum sentido. E aí, logo depois, curiosamente, a Turquia convocou o embaixador dos Estados Unidos, na segunda-feira, dia 22, agora. Por quê? Porque em Washington, enquanto Erdogan estava na capital dos Estados Unidos, e aí foi um, né, teve até um vídeo que circulou bastante, vários dos nossos ouvintes mandaram pra gente, né, que os seguranças do Erdogan batendo em pessoas que protestavam contra a presença do Erdogan. E aí o governo turco chamou o embaixador dos Estados Unidos na Turquia para prestar aí esclarecimentos, para comentar o incidente. E os manifestantes eram, inclusive, ligados à comunidade curda dos Estados Unidos. E o chefe da polícia de Washington disse que o incidente foi um ataque brutal contra manifestantes pacíficos, porque eram seguranças do Erdogan. E no vídeo que os nossos ouvintes mandaram e que viralizou e tudo mais, o Erdogan claramente, ele assiste o que acontece e meio que vira a cara. Então, assim, e aí o Ministério das Relações Turcas disse que convocou o embaixador para comentar as ações agressivas e pouco profissionais dos policiais americanos contra a equipe de segurança. Sabe, é uma coisa bizarra, uma total aqui inversão de valores. E ainda em relação a isso, né, tem um jogador de basquete que a gente já comentou, né, o Cantor do Oklahoma City Thunder, da NBA, que é turco, que ele foi basicamente, né, isolado pela família, renegado pela própria família, e ele comentou essa semana que o Erdogan é o Hitler do nosso século e que espera que as pessoas façam alguma coisa. Então, assim, o Trump falou bobagem, entrou numa contradição, e o governo turco, né, tá fazendo o que era esperado dele, né, que é... como diz o ditado, é isso, achar a última bolacha do pacote, né? Agora, indo aí na viagem do Trump, né? Ele, primeira parada, né, foi a Arábia Saudita, na qual o governo dos Estados Unidos, né, ele participou ali de alguns eventos, inclusive, né, de relações públicas, que, né, várias vezes, né, dignatários internacionais, chefes de Estado, chefes de governo, tem que pagar alguns micos, né? No caso do Trump, foi participar de uma dança, e aí teve a foto dele com a orbe, né, e aí fizeram montagem, colocando o Saruman, o Senhor dos Anéis... mas, né, o fato é, o Donald Trump esteve na Arábia Saudita, fez diversos comentários direcionados contra o Irã, fez alguns comentários, esses sim, bastante pertinentes, bastante interessantes, conclamando lideranças do mundo muçulmano para combaterem o terrorismo, né, foi realizada uma cúpula árabe-islâmica com 55 líderes muçulmanos, que contou com a presença do Donald Trump no último domingo, dia 21, e ele colocou que terroristas não idolatram Deus, mas a morte, e pediu que os líderes muçulmanos têm que liderar a luta contra o terrorismo. Ele disse que a maior parte das vítimas do terrorismo são pessoas inocentes das nações árabes e muçulmanas do Oriente Médio, que devem permanecer unidos contra a matança de muçulmanos inocentes, a opressão das mulheres, a perseguição dos judeus e o massacre de cristãos. Ele disse que nenhuma barbárie trará qualquer glória e ele estava ali para oferecer parceria baseada em interesses e valores compartilhados para buscar um futuro melhor para todos nós. Se vocês quiserem, o discurso na íntegra está na internet, pelo menos no YouTube. Eu não achei a transcrição dele, mas foi porque eu não consegui fazer muitas buscas aqui, enfim, mas talvez, muito provavelmente a transcrição tem no site da Casa Branca, mas o discurso na íntegra está no YouTube com toda certeza, pois eu ouvi. Então, essa foi um discurso bastante interessante, muito bom do Donald Trump. Tá, foram palavras bem escolhidas, foi uma coisa oportuna, que a gente já comentou aqui. Então, por exemplo, os nossos ouvintes mais novos, procurem um programa que a gente comenta sobre a declaração de Marrakech, né, que foi uma declaração de centenas de líderes muçulmanos condenando o terrorismo. Então, foram declarações muito boas do Trump na Arábia Saudita. Agora, por outro lado, né, ele fez críticas ao Irã para agradar a Arábia Saudita, claro. E ele, o governo dos Estados Unidos fechou 380 bilhões de dólares em acordos entre os dois países, incluindo aí um acordo de venda de armamentos americanos aos sauditas de 110 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. E assim, esse fornecimento de armas é com a desculpa, com o argumento, né, de apoiar a Arábia Saudita na sua luta contra o terror. Porém, assim, primeiro, no Iêmen, onde as pessoas estão morrendo por uma epidemia de cólera, é a Arábia Saudita que está tocando o terror. Segundo, a gente já comentou aqui várias vezes das diversas e comprovadas ligações entre integrantes da família real saudita e diversos grupos terroristas pelo mundo, incluindo o próprio Daesh. Então, assim, você vender armas para a Arábia Saudita e dizer que combate o terrorismo é quase uma contradição. Não vou chegar aqui ao ponto de dizer que vender armas para a Arábia Saudita é diretamente dar armas ao terrorismo, mas não dá para você falar em valores democráticos respeito aos direitos humanos enquanto você fortalece relações, ou em outras palavras, puxa o saco de uma monarquia absolutista, quase teocrática, na qual, que tem ligações com o terrorismo, de um país cujo nome do país é o nome da família que é dona do país. Né? A família Saudi não governa a Arábia Saudita, é dona da Arábia Saudita. Então, assim, aí novamente entrou em outra contradição. Da Arábia Saudita, o Trump rumou para Israel, onde ele cometeu uma pequena gafe, né, falando com a imprensa ao lado do Netanyahu, e ele e o Netanyahu aparentaram ter relações muito boas, né, digo, muito boas num nível pessoal até. E a sua gafe foi dizer que acabei de chegar do Oriente Médio. Né, então, assim, como era um país desértico, cheio de árabes, vestindo roupas do deserto, era o Oriente Médio. Aí, como ele foi recebido por alguém de terno, não era mais o Oriente Médio, né? Mas brincadeiras à parte, né? Ele disse que ama Israel, respeita Israel, que estamos com vocês, fortaleceu as relações entre Israel e Estados Unidos, disse que era uma oportunidade rara de trazer segurança e estabilidade à região, e depois de se encontrar com Netanyahu em Israel, ele se encontrou com o Mahmoud Abbas na Cisjordânia, onde eles conversaram sobre um projeto, uma ideia para paz na região, e segundo o Trump, né, eles se encontraram em Belém, para ser mais preciso, O Trump disse que quer uma paz genuína para a região e disse que o interesse dele é que essa paz seja duradoura. E o Netanyahu, anteriormente, né, disse que o Trump fez uma visita histórica, porque é a primeira viagem oficial de um presidente dos Estados Unidos inclui Israel. E convidou, né, o Trump para que fazer parte das forças da civilização que confrontam as forças da barbárie, algo que Israel vem fazendo há 69 anos. Então, né, só para constar também as palavras do Netanyahu. Né, já o Trump disse que quer uma paz genuína e o Trump, quando foi à cidade de Belém, foi recebido também por protestos, porém ele teria tido, segundo ele, uma conversa boa, uma conversa interessante com o Mahmoud Abbas, que já, eles já haviam se encontrado, né, na Casa Branca anteriormente, bom lembrar. De lá, ele foi para Roma, se encontrou no Vaticano com Papa Francisco, e aí novamente, né, parece que o Trump é uma fonte inesgotável de memes, né, porque novamente, né, as caras e bocas do Papa Francisco no encontro, né, ele não estaria ali com uma cara muito feliz, e o Trump disse que foi uma grandíssima honra, que nunca vai se esquecer do que o Papa falou, e o Papa deu a ele uma versão, uma cópia, melhor dizendo, né? Versão não, né? Uma cópia, uma edição da sua encíclica sobre o meio ambiente. E que curiosamente, né? Ela é bastante. Ela discorda frontalmente das perspectivas do Trump sobre o meio ambiente, né? O documento do Papa. Mas o Trump disse que o encontro foi muito proveitoso, foi histórico, foi muito bom. E de Roma, ele rumou para Bruxelas, para a reunião da OTAN. E depois teremos a reunião do G7 neste fim de semana, né, os 7 principais economias do mundo. E no caso da reunião do G7, não tem como comentarmos muita coisa agora. A reunião da OTAN, o Trump cumpriu o que ele disse que ia fazer, inclusive na sua campanha, né? Disse que os países da OTAN precisam comprometer-se mais com os gastos da organização, com a sua própria defesa. Que a OTAN precisa ter uma posição mais contemporânea, digamos assim. E sobre o G7, né, que vai ser agora no final de semana, mas uma coisa bastante interessante é que o Trump teria, né, o encontro do G7 na Sicília, na Itália. O Trump teria, né, e teria não, né, porque depois não foi negado, né, foi apenas interpretado. Ele disse que, numa reunião com o Juncker, né, o presidente da União Europeia, Donald Tusk, o presidente do Conselho da União Europeia, ele disse que os alemães, a Alemanha, né, não os alemães, a Alemanha é má, muito má, pois vendem milhões de carros aos Estados Unidos, isso é terrível, vamos acabar com isso, segundo uma matéria da revista alemã Der Spiegel. Então, e aí resolver esse mal entendido, digamos assim, seria aí um primeiro passo para uma reunião proveitosa do G7, né, que teremos aí. E acho que é basicamente isso, né? Basicamente isso não, né? Já foi um bloco gigantesco aí sobre o Trump, aspectos da sua política internacional. Claro, tudo acabou sendo bastante resumido, então caso nossos ouvintes tenham alguma coisa queiram mais aprofundada, que enfim, fiquem à vontade, como sempre, mas fazendo um panorama geral do governo Trump nas duas últimas semanas, é isso aí.
E só para finalizar, né, cabe um xiste que o cartunista Cal Charro apelidou essa primeira viagem do Trump como presidente de Nona Cruzada. Passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Oi, pessoal. Depois de alguns dias sem nos falarmos, a gente volta após uma hecatombe nacional. Na verdade, a gente ainda está vivendo isso, mas tivemos uma última semana bem conturbada, com a explosão de vários escândalos, precedidas por ações da Polícia Federal, enfim, uma série de julgamentos que movimentaram o cenário político nacional. É claro que eu sei que eu estou falando num podcast de cenários internacionais, né? Mas tem relações, a gente vive num mundo onde é impossível você dissociar os efeitos do que acontece internamente com até o próprio impacto que o mundo enxerga na gente. Então, quando teve a explosão do escândalo, no dia seguinte, pela primeira vez desde a crise de 2008, a gente fechou a bolsa, né? Todo mundo deve ter ouvido falar sobre isso, o circuit break, que fechou a bolsa por um tempo, o dólar disparou, mas no dia seguinte já estava, pelo menos em princípio, reacomodando, mas ainda temos muita instabilidade. Isso, como a gente já teve oportunidade de falar algumas vezes, isso impacta diretamente o Brasil, principalmente porque a gente ainda depende, em alguma medida, de fluxos internacionais e a gente estava dando sinais de recuperação. Então, todo o impacto que você teria que ter positivamente com essa recuperação, a volta de alguns investidores, isso fica, no mínimo, suspenso. Mas isso é o lado da economia. E como eu costumo dizer para vocês, a economia ela é um instrumento, a economia não é um fim. Então, assim, é claro que todos esses acontecimentos podem indicar para a gente um abalo ou pelo menos uma paralisada em alguns indicadores que estavam começando a melhorar, mas obviamente o que importa é a gente sair disso resolvendo da melhor maneira possível todo esse imbróglio nacional. Mas isso, na verdade, eu tomei a liberdade de quase que dar uma opinião. Não era exatamente o que eu queria falar com vocês. O que eu queria falar com vocês foi porque, ao longo desses últimos dias, adicionalmente ao caso JBS, correu em paralelo a condução coercitiva de uma série de técnicos do BNDES. Isso foi muito debatido, muito divulgado, inclusive alguns funcionários estão se organizando para manifestar o seu descontentamento com o que aconteceu, com a forma como essas condições acabaram sendo feitas de um modo que os funcionários entenderam que não seria adequada pela resposta que eles têm dado sistematicamente, cumprindo todos os requisitos. Mas isso, na verdade, remete a gente a um outro ponto, que é o seguinte. Eu estou falando do BNDES na esteira, por exemplo, do caso JBS, mas não foi só nesse caso que o BNDES foi recrutado para prestar esclarecimentos. E isso remete a um papel... Bom, precisamos de um BNDES, ou mais do que isso, bancos de desenvolvimento são boas estratégias para fomentar o desenvolvimento? Será que eles cumprem esse papel? O que de fato precisamos para que aquele objetivo fim das nações, né, a promoção do desenvolvimento humano, geração de crescimento e desenvolvimento econômico, seria o Banco de Desenvolvimento um instrumento suficiente? Sem dúvida não, porque na verdade são perguntas tão complexas que sempre que a gente procura responder com um item só, a gente falha, né? O crescimento e desenvolvimento econômico são dependentes de vários fatores, mas se eu já sei que não é suficiente, posso pensar, será que é necessário? Já vou de antemão dizer que não vou responder isso para vocês, até porque são dúvidas perenes, é o tipo de dúvida que a gente sistematicamente revê, mas vou tentar aqui dar elementos para vocês para para a gente pensar sobre isso. Bom, o histórico dos bancos de desenvolvimento recente tem início aí no século XX, ontem, mas a força desses bancos, ou pelo menos o nosso reconhecimento com que atualmente eles representam, vem muito com o BIRD, que era o Banco de Reconstrução Europeia, e isso vem muito a reboque do Acordo de Bretton Woods, todas as instituições dali criadas, e marca em grande medida a recuperação europeia pós Segunda Guerra Mundial. Esse banco atualmente é popularmente conhecido como Banco Mundial, que é o maior banco de desenvolvimento, e essas figuras vão crescendo no mundo de várias formas. No Brasil, o BNDES é criado em 1952, que na verdade foi fundado ainda como BNDE, como uma estratégia de financiamento de investimento de longo prazo, e é criado no Brasil na esteira de um projeto de crescimento e desenvolvimento econômico que acompanhou o nosso país em grande parte do século XX, desde a resposta da crise de 1929, na esteira do processo de substituição de importações. Então, você tinha a figura do banco não para isso, mas também cumprindo esse papel de pensar, de repensar o plano de desenvolvimento econômico. A gente, até a década de 1920, éramos preponderantemente agrários e sem uma política efetiva, unificada, não um plano sólido para a industrialização ou para o desenvolvimento. E, ainda que em princípio, logo depois da crise de 1929, ao longo da Grande Depressão, esse projeto foi se desenhando, mas ao longo de parte do século XX, ali na meados do século XX e de modo ainda mais intenso ao longo de 1970, você teve esse projeto crescendo e, obviamente, o BNDES com um papel significativo com relação a esse objetivo. Mas, tal qual a economia global, o papel dos bancos de desenvolvimento também vão assumindo novos desenhos e novas formas, novos objetivos, e entendendo também o seu papel regional no sentido de o banco que você pensa, por exemplo, na Alemanha, que é o KfW, que também é um dos maiores do mundo, ele provavelmente tem problemas específicos diferentes que o BNDES. Ainda assim, a evolução do papel dos bancos de desenvolvimento ainda encontram como objetivos maiores desenvolvimento da infraestrutura, que talvez seja aí o ponto mais significativo da existência desses bancos, onde, por exemplo, a China propõe essa justificativa, em grande medida, do seu banco de desenvolvimento, o investimento em infraestrutura. Alguns defendem o estímulo do crescimento industrial e mais adiante disso, como a gente está falando, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, isso em geral é até motivo de briga aqui no Brasil, se de fato se considera isso, mas aí, enfim, só um parênteses. Você também pensar no desenvolvimento, no crescimento das micro e pequenas empresas, que o BNDES e os outros bancos de desenvolvimento teriam essa motivação. Mas, como eu disse para vocês, a gente está vivendo um momento de redesenho internamente, e isso pode ser auxiliado com experiências internacionais. Então, como eu comentei, você tem na Colômbia, você tem na China, bancos de desenvolvimento, onde o incentivo a investimentos de infraestrutura são agendas primordiais. E mais do que isso, como eu já tive inúmeras oportunidades de falar aqui ao longo das nossas colunas. Quando a gente olha o Brasil, por exemplo, é claro que é muito natural e tentador falar que o nosso processo educacional o processo educacional é frágil, a gente tem pouco investimento em educação ou pouco investimento na busca pela eficiência na educação, mas quando a gente olha parte da nossa baixa produtividade, ela não é totalmente explicada pela educação. E quando eu olho a produtividade total dos fatores, eu consigo explicar o meu baixo desempenho. E isso tem uma relação direta com o investimento em infraestrutura. Às vezes a gente tem a impressão de que investimento em infraestrutura é só metrô, enfim, trem ou algo relacionado mais à distribuição, à logística, mas tudo que promove o desenvolvimento e tudo que é necessário para promover o desenvolvimento, você pode pensar em investimento em infraestrutura. Então, um exemplo clássico é saneamento básico. Aqui no Brasil a gente tem problemas sérios, sofre com isso por falta de investimento em saneamento básico. Outro direcionamento, outro estudo, outra percepção de que talvez, de quais seriam os principais, qual seria o principal papel dos bancos de desenvolvimento, por exemplo, relacionado à própria educação. Então, em que medida eu posso pensar no papel do banco dos bancos de desenvolvimento em aperfeiçoar a sua atuação na promoção, não na promoção direta da educação, mas tentar estabelecer análises comparativas ou em que medida o banco pode ter essa atuação. Então, se a gente olha, por um lado, o papel de como essa figura surgiu e ganhou força no início, com, no caso, o Banco Mundial e a recuperação, a reconstrução europeia. Como que ele foi se desenvolvendo e transformando o seu papel para países em desenvolvimento? O próprio Banco Mundial, inclusive, tem muita essa atuação, o Banco Mundial atua muito com projetos em países de desenvolvimento e como melhorar os indicadores desses países. Qual vai ser o financiamento necessário para esses países? O crescimento de quais são os bancos de desenvolvimento com maior volume, com maior atuação atualmente. Então, eu falei do da Alemanha, do da China, que tem uma atuação enorme, é um banco enorme, do Brasil. O Brasil está entre os 8 maiores bancos de desenvolvimento. Como que esses países entendem a atuação desses bancos? Mas, ainda que você possa perceber dissonância entre a necessária atuação e a efetiva atuação, como que esses países estão se redesenhando? Que é basicamente o que se tentou ou se está tentando fazer com a mudança da condução do BNDES no Brasil. Então, em suma, na teoria, ou pelo menos no que se gostaria de ser, né? Não gosto muito desse termo na teoria, mas pelo menos entendendo o papel do Banco de Desenvolvimento, a ideia é que você fomente investimentos em infraestrutura e que isso se traduz em melhores condições de vida da população. Isso em especial para situações ou para indivíduos, né, tanto para empresas, que o acesso ao mercado de capitais não é tão facilitado para grandes grupos. Então, você poderia fomentar o desenvolvimento econômico a partir daí. Além das relações que ultrapassam a esfera empresa-sociedade, como eu falei, o caso da educação, de investimentos em infraestrutura que ultrapassem esses limites. Então, esse é o panorama geral de um papel do que deveria ser um banco de desenvolvimento. Peço desculpa por falar muito sobre o Brasil, mas, enfim, realmente a gente está num momento muito significativo, né? A tentação é muito grande. E basicamente, era isso que eu queria passar para vocês sobre o papel e a atuação, e Vamos ver qual, o que, que vocês pensam, se vocês concordam com a existência do banco, dos bancos de desenvolvimento ou não, o mercado de capitais que seria suficiente, a liberdade econômica, o mercado de capitais seria condições suficientes para a promoção do desenvolvimento humano e restrito ao Estado, às suas funções de corrigir falhas de mercado. Espero que tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.
E como vocês devem ter acompanhado, né, nessa sexta-feira, a presidenta do BNDES renunciou ao cargo, alegando motivos pessoais. Então, por isso, a professora Vivian faz um adendo à sua coluna.
Ah, notícia de última hora. Eu fiz toda a coluna pensando no BNDES, todo redirecionamento que teve pós o impeachment, a entrada do Temer e a entrada da Maria Silva, mas ela renunciou hoje. Então, assim, as análises institucionais se mantêm, mas agora a gente tem que ver como que vai ser a postura do banco, se, na verdade, isso se mantém, se todas aquelas mudanças que eu tinha falado inicialmente se mantêm a despeito da saída da Maria Silva.
Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última segunda-feira, dia 22 de maio. Turquia inicia julgamento de supostos líderes de golpe de Estado.
Na segunda-feira agora, dia 22, mais de 200 acusados de liderarem ou de participarem do golpe do dia 15 de julho de 2016, começaram a ser julgadas na Turquia. Das 221 pessoas, 26 são generais, inclusive, e 12 são considerados foragidos, ou seja, vão ser julgados provavelmente em absentia, o que não é aceito em países democráticos, não é aceito, inclusive, em leis internacionais. Das restantes, 9 estão respondendo em liberdade. As acusações incluem violação da Constituição, assassinato de 250 pessoas, né, as pessoas que morreram no dia e nos momentos seguintes, pertencer e dirigir a organização terrorista. E o julgamento está ocorrendo na prisão de Sincão, onde foi construída uma grande sala de audiências, né, inclusive, né, com transmissões e uma coisa bastante midiática, né, que é bastante, né, curiosa, né, para não dizer outra coisa. E o público fazia protestos, chamava todo mundo de traidores, pedindo a pena de morte para eles, inclusive. E o governo turco aproveitou a circunstância para solicitar aos Estados Unidos, para reafirmar, na verdade, para reafirmar ao governo dos Estados Unidos, né, que solicita a extradição do Fethullah Gülen, né, tido como líder do movimento golpista, né, principal mentor de tudo isso.
Notícia da última terça-feira, dia 23 de maio. Polícia britânica identifica autor de ataque em Manchester.
Bem, como a maioria dos nossos ouvintes deve saber, na segunda-feira nós tivemos, infelizmente, o atentado à bomba na cidade de Manchester, né, na saída de um show da Ariana Grande, que deixou pelo menos 22 mortos. O terrorista que cometeu o atentado se suicidou, né? Foi um atentado suicida. Ele foi identificado como Salman Abedi. Ele tinha 22 anos, era um cidadão britânico, nasceu em Manchester, e seus pais eram de origem líbia, refugiados que fugiram do regime de Muammar Gaddafi. Ou seja, se ele tinha 22 anos e nasceu em Manchester, então seus pais chegaram aí, né, no Reino Unido no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Então não era uma migração recente. E vários integrantes da sua família foram presos e outros estão sob observação para saberem mais informações, pois ele, né, o terrorista,
recentemente viajou tanto à Líbia quanto à Síria e teria contado com isso, para isso, com apoio, com suporte aí de alguns de seus familiares, além de outras pessoas. Foram detidos o pai e o irmão do homem-bomba. O pai disse que o seu filho não tinha ligações com o terrorismo, que muito provavelmente identificaram pessoa errada, né? Ele, enfim, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira, a polícia britânica reafirma, né, quem foi identificado. Tivemos as notas de condenação, de censura no sentido, né, de não apoiar, né, habituais do governo britânico como de outros governos. O governo francês está cooperando com o governo britânico nesse sentido, com a polícia britânica nessa investigação. E fica principalmente a questão dele ter visitado, né, recentemente, tanto a Líbia quanto a Síria. O Daesh reivindicou o atentado e, nesse caso, muito provavelmente tem uma ligação clara, né, uma ligação material. Ele esteve em territórios controlados pelo grupo. Então vamos ver o resultado da investigação, quais as conclusões que a polícia britânica vai chegar.
Notícia da última quarta-feira, dia 24 de maio. Milícias ligadas ao auto-intitulado Estado Islâmico queimam prédio e decapitam policial nas Filipinas.
O sul das Filipinas tem uma população bastante grande de muçulmanos. As Filipinas, no geral, é um dos países mais populosos do mundo, né? Quando falamos de densidade demográfica, de proporção da população, claro que em números absolutos, né, nunca ninguém vai chegar perto da China, né? Estamos falando aqui em números relativos. E na última semana, o governo, o exército filipino, para ser mais preciso, fez uma operação contra um grupo militante filipino que jurou fidelidade ao Daesh. O líder desse grupo, o Isnilon Rapilon, está na lista, no top 10 de procurados do governo dos Estados Unidos, com uma recompensa de $5 milhões, que levem a sua recompensa. E aí, por conta dessa operação contra o líder do grupo, o grupo como um todo teria feito um levante, ataques organizados, na cidade de Marawi, que fica na ilha de Mindanao. Queimaram prédios da polícia, dois soldados e um policial foram mortos e um chefe da polícia local foi decapitado, além de terem feito reféns em uma igreja católica da cidade. Embora tenha uma população muçulmana razoável, eles são uma minoria, a maioria da população filipina é uma população católica. E aí o governo Duterte já proclamou lei marcial no sul do país e uma grande operação militar para a captura de terroristas e de integrantes desse grupo ligado ao Daesh.
Breaking news! Atiradores atacam ônibus com cristãos coptas no Egito.
Ainda não há informações sobre o grupo que realizou esse ataque, embora muito provavelmente tenha ligação com o Daesh. Lembrando que o Daesh, em abril, fez dois atentados à bomba em igrejas coptas no Egito. E agora houve esse ataque, deixou pelo menos 28 mortos, enquanto um comboio de fiéis viajava para o monastério de São Manuel, na província de Mínia, ao sul do Cairo. E o ataque teria sido realizado por 8 a 10 homens armados. O presidente Fatah al-Sisi convocou uma reunião de emergência para discutir o assunto. E Infelizmente, né, fica o nosso registro, o nosso lamento dos mortos. Lembrando que o Egito tem essa grande população cristã, né, de 10 milhões de cristãos coptas. Recentemente o Papa Francisco esteve lá. E o presidente general Fatah al-Sisi garantiu ao Papa, queria garantir, ficou redundante, perdoe, mas queria garantir a segurança da comunidade cristã copta egípcia. Veremos como a situação vai se desenvolver.
Felizmente não temos menino Neymar essa semana, então passemos para os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, quem que ficou parado, não se movimenta no tabuleiro essa semana?
Ó, o peão isolado da semana vai aí pro governo Erdogan, né? Porque os seguranças do Erdogan dão porrada em manifestantes curdos em Washington. E o governo turco convoca o embaixador dos Estados Unidos pela ação da polícia de Washington. Assim, é uma completa maluquice, né? Uma completa inversão da situação, sem falar no julgamento show, né? Enfim, toda essa questão, né? Questão dos curdos como um todo. Mas, assim, essa semana, né, novamente, foi demais, né? Os seus seguranças dão porrada nos caras no país dos outros, e aí você convoca o embaixador porque a polícia interferiu na porrada. É sensacional.
Bem, e seguindo, né, a nossa regra de quem é eleito ganha o peão promovido, o nome não poderia ser outro.
O peão promovido vai pro Rouhani, né, como tradição já aqui no programa, né, o vencedor da semana de eleições leva o peão promovido. E o Rouhani simboliza que boa parte, pelo menos, da população iraniana deseja mais reformas, deseja um governo mais moderado, deseja um Irã presente na comunidade internacional. Né? Não quer discursos extremamente radicais, não quer uma postura de confronto perante a comunidade internacional. Então, é um sinal interessante. E, né, o Rouhani, vencedor de eleição, leva aí peão promovido.
Passemos agora para as dicas culturais. DJ
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? E eu já me despeço de você, então peço também suas considerações finais.
Olha, Matias, o meu sétimo selo vai ser o documentário Hype, que é um documentário produzido na década de 90 ainda, né, sobre a então nascente cena grunge nos Estados Unidos. Inclusive, o documentário acabou sendo muito famoso pelo que ele fala e pelas imagens do Nirvana. Né? Mas o documentário sobre a cena grunge de Seattle como um todo, incluindo aí o Soundgarden, né, do Chris Cornell, que infelizmente faleceu, inclusive, né, vai ser a música aí de encerramento que você vai trazer aos nossos ouvintes. Então a minha dica é o documentário Hype sobre a cena grunge de Seattle. E agradecer todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia. Agradecer também a paciência do pessoal, né? Porque por conta dessa viagem tenho demorado um pouco aí para ver os negócios no grupo dos apoiadores, para responder algumas mensagens. Então peço desculpas e conto aí com a paciência de todo mundo. E além disso, quando voltar para o Brasil, além de falarmos um pouco mais sobre o projeto da Rota da Seda Chinesa, também vamos falar dos vetos do Temer na lei de imigração, né, que foi um assunto importante nas últimas semanas. Infelizmente não deu tempo também de estudar direito o que rolou, quais foram os vetos, por que foram os vetos. Eu sei que a Polícia Federal pediu um ou dois, mas então aí no próximo programa a gente vai ver isso daí com mais detalhes, bem estudado aí, com a atenção e o capricho que o nosso ouvinte merece. Então, agradecer todo mundo e um abraço, um beijo, né, para todo mundo que nos ouve.
Bem, 2017 tem sido puxado para a cena musical. O Chris Cornell suicidou-se, né, no último dia 18 de maio, em Detroit, onde havia se apresentado. E a gente vai encerrar o programa com talvez o maior hit da sua primeira banda, o Soundgarden. Lembrando que ele também passou por Temple of the Dog, Audioslave, e teve uma carreira solo muito produtiva. Mas a gente vai encerrar com Black Hole Sun, grande sucesso do Soundgarden.
Till you all just disappear.